As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A Unidade de Saúde de Marmoais, de Tomar, fechou portas nesta quarta-feira devido à detecção de uma infecção Covid-19 num profissional. A informação foi avançada à ERT por Maria dos Anjos Prensa, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que reforçou que a unidade será desinfetada e que deverá reabrir, em princípio, no dia 16 de novembro.
Sim, houve um profissional daquela unidade de saúde que testou positivo e, portanto, por medida de prevenção em saúde pública, a unidade de saúde foi encerrada hoje, irá ser sujeita a desinfecção, irão os profissionais de toda a unidade ser testados e regressarão em princípio segunda-feira, dia 16, com os testes já feitos e todos negativos, que é isso que nós esperamos que aconteça.
Já agora, aproveitando, Sra. Doutora, aqui pelo nosso Conselho de Tomar, há mais alguma situação que preocupe as autoridades de saúde, nomeadamente casos acumulados num determinado local?
Casos acumulados, temos efetivamente o Largo de São Brás, que temos casos, não tivemos aumento do número de casos desde que começou o surto, no dia 4, e temos agora, efetivamente, algumas famílias com casos positivos que estamos a analisar para, que já testámos, e que estamos a analisar para alargar os testes a outros contactos.
Foram detectadas mais 18 infecções Covid-19 no Médio Tejo no curso das últimas 24 horas, sendo que estão em causa 8 casos em Tomar e ainda em Torres Novas, e um no Sardual e outro em Constância. Na globalidade, estão já em causa 1.594 doenças desde a chegada da pandemia, 866 das quais ainda ativas. 705 pessoas foram dadas como recuperadas, a lamentar 26 óbitos. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com maior número de infecções ativas, no total de 191. Seguem-se, nesta lista, Abrantes com 151 e Entroncamento com 135. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 400 infecções, 209 recuperações. Entroncamento, 278 infecções, 133 recuperados e 9 mortes. Tomar, 267 casos, com 134 recuperados e 4 óbitos. Torres Novas, 215 casos, 93 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 204 infectados, dos quais 53 estão curados. Alcanena, 101 casos, 20 recuperações e 3 vítimas mortais. Mação, 49 infecções, 42 recuperados e 1 óbito. Vila Nova da Barquinha, 26 casos, 7 dos quais dados como curados. Constância, 24 infecções, 4 das quais já recuperadas. Sardual, com 16 casos, 3 recuperados. E Ferreira do Zêzere, 14 casos, 8 dos quais dados como curados. Não há registro para mais infecções detectadas na escola EBJI Raul Lopes de Tomar. Isto na sequência de um caso confirmado numa docente. Maria dos Anjos Prança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, avançou com esta indicação em declarações à ERT, referindo que as crianças têm sido testadas no decurso das últimas horas. A turma, essa, continuará em isolamento até este dia 17 de novembro, que se avizinha.
Tudo não passou daí, felizmente. Portanto, os alunos já foram fazer testes ontem e hoje, estão dentro do período de isolamento, acompanhámos também os professores e o isolamento daquela turma, daquela escola, termina no dia 17 de novembro.
Para que não restem dúvidas, confirma-se apenas, entre aspas, uma infecção Covid-19 na valência pré-escolar do Centro Social de Alferredo, no concelho de Abrantes. Ou seja, está em causa uma criança de uma turma com 24 alunos, sendo que o caso surgiu do exterior. As funcionárias da citada turma não estão infectadas, mas permanecem em isolamento, tal como os meninos e meninas daquele grupo. A ERT falou com a irmã Fátima Santos, do Centro Social de Alferredo, que esclareceu esta situação.
No momento, temos a sala das 24 crianças em confinamento, pelas direções que a delegada de saúde nos deu. Também estão as três colaboradoras ou funcionárias que estavam referentes àquela sala. No momento não temos nenhum caso positivo. E todas aquelas pessoas que têm feito teste, não há nenhum caso positivo. E estamos a fazer todas as diligências para que isso seja suprimido. E o caso da criança que testou positivo, pensamos ter um caso isolado uma vez que vem do exterior para dentro, não é do interior para fora. Isto é, da instituição para fora. Não há casos aqui dentro, não estamos infectados.
Tudo isto mostra que, ao nível da prevenção, a estrutura está a funcionar bem.
Sim, é assim, nós desinfetamos os espaços todos os dias, nós desinfetamos, eu disse a colega de saúde no sábado, que nós desinfetamos os brinquedos ao fim da manhã, ao fim da tarde, os espaços de sala são todos desinfetados, os espaços exteriores são todos desinfetados. Nós estamos a perceber isto desde o dia 18 de maio. E custa-me nós descer à rua e olharem para nós como se estivéssemos desinfetados. Nós estamos a fazer todas as diligências para que isto suprimamos esta dificuldade.
Quantas crianças é que nesta altura o centro acolhe?
Neste momento, hoje, concretamente, aproximadamente 150 crianças, 170.
E convém, como é óbvio, que uma estrutura desta dimensão tenha os devidos apoios. Isso tem acontecido?
Temos tido apoio, temos tido apoio da Câmara, que às vezes está presente, temos tido apoio da Segurança Social. Nisso não temos, assim, é verdade que foram de despesas adicionais, que nesse sentido não temos tido muito apoio, mas estamos a fazer diligências para suprimir essas dificuldades. A nível económico, estamos a tentar suprimir as dificuldades a nível económico. Estamos a fazer tudo para que a nossa prioridade das crianças, o bem-estar das crianças, o bem-estar das famílias.
Há alguma mensagem mais direta que queira deixar aos pais
não,
e à população?
Sim, que estejam confiantes que nós estamos a fazer tudo e que não temos pessoas infectadas estar dentro.
Portugal registou nas últimas 24 horas mais 82 mortes de pessoas que estavam infectadas com Covid-19, um número recorde desde a chegada da pandemia ao nosso país. Na globalidade estão já em causa 3.103 vítimas, 1.590 homens e 1.513 mulheres. Tal como tem acontecido no decurso das últimas semanas, foi no Norte onde ocorreram mais óbitos, num total de 44, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo com 19 e o Centro com 17. Estão em causa 65 pessoas com idade superior a 80 anos, 15 tinham entre 70 e 79, uma na faixa etária de 60 a 69 e ainda outra vítima com idade entre os 50 e 59. Estão internadas nesta altura 2.785 pessoas, 391 das quais em cuidados intensivos. No que a infecções diz respeito, foram detectadas mais 4.935, num total de 192.172. O Norte soma 2.845 infecções. Em Lisboa e Val do Tejo houve mais 1.185. No Centro houve mais 743. O Algarve teve mais 80 e o Alentejo mais 44. Nos Açores houve mais 21 e na Madeira mais 17.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 43 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar por suspeitas de tráfico de droga. No esclarecimento remetido para a redação da ERTS, o Comando Distrital da PSP refere que no decurso das buscas efetuadas no âmbito da operação houve registro para a apreensão de 8.500 euros em notas, duas estufas artesanais, duas plantas de cannabis, 53 gramas de liamba, 30 doses individuais de haxixe, entre outros artigos. O indivíduo foi assim constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores termos do processo em liberdade.
Rádio R, informação.
O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Célia Bonet, quis mais explicações em torno do encerramento temporário da urgência básica do Hospital de Tomar. Recordo que a referida unidade, devido a uma decisão da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, em contexto de pandemia, estabeleceu o encerramento diário entre as 24 e as 8 da manhã, com admissão limite de doentes até às 21 horas de cada dia. Célia Bonet referiu, por isso, que não faz sentido encaminhar doentes para o mesmo local onde estão os doentes Covid, sendo que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, admitiu que esta mudança seja questionada, mas deixou claro que a decisão é do CHMT e assenta em gestão de recursos humanos.
Já não é a primeira vez que a urgência em Tomar fecha e, portanto, as pessoas têm que ir para a urgência de Abrantes. Nós gostaríamos de saber se a senhora presidente sabe qual é o critério, portanto, mas se lhes foi dado a conhecer, porque é que é o Hospital de Abrantes que continua a ter a urgência em detrimento do Hospital de Tomar. Até porque assim, à primeira vista, e portanto somos leigos no assunto, não faz assim muito sentido estar a encaminhar as pessoas para uma urgência num hospital onde está cheio de doentes Covid, parece-me.
E isto assim, à partida, todos nós questionamos isso. O problema tem a ver com os serviços diferenciados que cada urgência presta. A urgência médico-cirúrgica está em Abrantes, em Tomar e Torres Novas estão as urgências básicas, ou seja, numa urgência entra qualquer tipo de doença urgente. Sendo em Abrantes, que é onde está a médico-cirurgia, tem mais capacidade de resposta a qualquer tipo de ocorrência que entre na urgência do que nas urgências em Tomar ou em Torres Novas. Consigo perceber a perplexidade, quer dizer, então está uma urgência e é para aquele... mas foi uma decisão de gestão de recursos humanos e percebe-se a questão da urgência por causa desta diferenciação de cuidados. Poderemos questionar é o contrário. Porquê ter ficado Abrantes como unidade de Covid e não ter ficado uma outra? Gestão pura interna do CHMP.
Eu percebo que é mais fácil transferir uma urgência que não é tão especializada, digamos assim, para uma que já é especializada do que o contrário, mas estar a colocar em risco as pessoas que vão à urgência, eu sei que há todos os cuidados, obviamente, mas num hospital que está a receber, pelos vistos, muitos doentes de Covid, estar também a receber doentes das urgências parece um bocadinho mais arriscado.
Isso, dentro do hospital, que são perfeitamente autónomos da urgência e da entrada de doentes de Covid, não é? Mas pronto, eu percebo a questão e qualquer pessoa pode questionar isso, mas é importante que também se possa dizer às pessoas, porque aquilo que tem sido a diminuição de ocorrências nas urgências tem sido significativa. E das duas uma, ou as pessoas, ou há aqui falsas urgências, havia aqui falsas urgências, porque as pessoas normalmente não tendo resposta nos cuidados primários iam logo à urgência, mas também se calhar há aqui muitos números que as pessoas têm receio de ir às urgências. É importante que possamos, compreendendo a questão, mas é importante que possamos passar uma mensagem de que quem está efetivamente doente pode ir a uma urgência. Os circuitos estão perfeitamente separados.
O município de Tomar vai investir um total de 40 mil euros na campanha Tomar Natal é no Comércio Local, iniciativa em parceria com os comerciantes do concelho e que se inicia a 14 de novembro, com final marcado para 31 de dezembro deste mesmo ano. Está em causa uma campanha simples e vantajosa para os compradores, uma vez que lhes confere inúmeras possibilidades de escolha, pois são eles próprios a decidir que descontos querem utilizar e onde, neste caso através de cartões de 10 ou 20 euros adquiridos por metade do preço, no máximo de 200 euros em cartão por pessoa. Para os comerciantes, é uma forma de dinamizar as vendas neste ano complicado devido à pandemia, sem prejuízo nas receitas, uma vez que o valor dos descontos efetuados lhes será depois reembolsado pelo município. Filipe Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, explicou os moldes desta iniciativa.
Este ano, o Tomar Natal é no comércio local. O município de Tomar vai dar 40 mil euros em compras no comércio local. Todos os cidadãos que queiram fazer compras no comércio local, haverá uma aposta direta de 40 mil euros do município para gastar localmente. Este dinheiro como é que é investido? Estava 20 mil, nós decidimos, a Sra. Presidente decidiu e muito bem, numa altura como estas estamos todos a passar algumas dificuldades e este apoio não é só ao comércio local, mas também às famílias. Porque, efetivamente, em cada cartão adquirido o município dá diretamente metade do valor. Ou seja, são dois cartões que podem ser adquiridos, um no valor de 10 euros, outro no valor de 20 euros, que o cidadão adquire no posto de turismo, sendo que metade desse valor é dado pelo município. Ou seja, compra por 5, recebe 10. Compra por 10, recebe 20. Esses cartões são trocados no comércio local para os comerciantes, para o comércio que queira aderir. Portanto, estão a ser enviados convites a todos os comerciantes. Vamos fazer também nota de imprensa a todos os comerciantes que se queiram inscrever nesta iniciativa. Poderão fazê-lo preenchendo uma ficha de inscrição e entregando no posto de turismo ou enviando para o mail do posto de turismo.
O Presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, esteve na ERTS para fazer o balanço nos 3 anos de mandato. O autarca, que iniciou assim um conjunto de entrevistas a realizar aos Presidentes de Câmara do Médio Tejo, deixou uma nota positiva em torno daquelas que foram as ações e realizações do seu Executivo neste mandato. Sérgio Oliveira admitiu que houve algumas situações que correram menos bem, mas afirmou que o Conselho está hoje melhor do que há 3 anos.
Houve coisas que correram bem, houve coisas que correram menos bem, mas colocarmos os dois pratos da balança e com muita humildade não tenho dúvidas em afirmar que o saldo final é positivo. Hoje o Conselho está melhor do que estava há 3 anos. Foram feitas um conjunto de obras importantes e de requalificações importantes que dignificam e projetam o Conselho, mas hoje em dia um autarca não deve apenas focar-se naquilo que é a obra física. a obra não física também muitas vezes é mais importante do que grandes obras, grandes empreitadas. E nós seguimos também esse caminho num conjunto de medidas que tomámos, de forma a ajudar as nossas populações e de forma a atrair investimento privado, a atrair população, portanto um conjunto de medidas que tomamos. A obra física, gostaria de destacar, obviamente que há coisas que, não, que irão ficar esquecidas, não é porque não lhe dei a devida importância, mas destacaria obviamente a obra da extensão de saúde de Montalva. A freguesia de Montalva estava há 10 anos sem extensão de saúde, foi possível encontrar uma solução com o Governo Central, a obra está quase finalizada e efetivamente é uma marca deste mandato. Para além disso, o arranjo de um espaço nobre da vila que estava em terra batida, o Largo Cabral Moncaba, portanto hoje é um cartão de visita no núcleo histórico, no centro histórico da nossa vila. A requalificação da estrada militar em Malpique, na freguesia de Santa Margarida, uma ambição há muito exigida pelaquela localidade e que hoje é uma realidade, é uma obra que está quase a terminar. A requalificação da zona ribeirinha, a vila vai ficar com a zona ribeirinha completamente renovada e, para além de tudo isto, foram requalificados equipamentos que precisavam de intervenções urgentes, porque estavam em situações que já não ofereciam a devida segurança para quem os usava. No caso específico, apontaria a requalificação do Jardim Público do Dr. Luís Soares na freguesia de Montalvo, e destacaria também dois passos fundamentais que não têm sido diretamente o investimento da Câmara, mas que foi do esforço da Câmara em conjunto com as populações que foi possível esse investimento ser uma realidade na freguesia de Santa Margarida da Cotada, que foi a chegada da fibra óptica. Aquela freguesia era a única freguesia do concelho que não tinha cobertura de fibra óptica e também um problema de rede móvel, em que eu sou o exemplo disso. Eu, na minha casa, porque vivo em Santa Margarida, sou natural daquela freguesia, se quiser falar ao telemóvel, tinha e tenho, porque a antena ainda não está a funcionar, vir para a rua, porque dentro da minha casa não tenho rede, e mesmo na rua não é em todos os locais que tenho a possibilidade de ter rede. Portanto, e o facto da Altice, uma empresa privada, ter investido quer na fibra óptica, quer estar a concluir a obra de instalação de uma antena para aumentar a cobertura da rede móvel em Santa Margarida, foram dois passos fundamentais para conseguir atrair população numa freguesia que tem perdido mais população nos últimos anos. E todos nós sabemos hoje que uma terra, seja ela qual for, que não seja bem servida hoje por redes móveis e por rede de internet, é uma terra que não se torna atrativa. Esse é um passo fundamental e que nos torna, neste momento, o Conselho de Constância na globalidade como provavelmente um dos primeiros conselhos a ter uma cobertura a 100%.
O Sporting de Tomar recebe hoje, pelas 20 horas, o Famalicense, em jogo a contar para a 6ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, ronda esta que tinha ficado suspensa devido às medidas restritivas impostas pelo Governo. Os Leões vão à procura da 3ª vitória seguida, poderá ser a 5ª em 6 jogos, neste caso diante de um adversário que ocupa o 10º lugar, mas que recentemente, para a Liguilha, fez uma gracinha na cidade do Nabão. Em caso de sucesso, a equipa de Nuno Lopes pode subir mais um lugar na tabela classificativa, mesmo que à condição, isto porque o Barcelos, quarto posicionado, adiou o seu duelo diante da Juventude de Viana. Recordar os jogos desta jornada: Porto Valongo, Ribadav Turquel, Sporting de Tomar Famalicense, São Joanense Benfica e Tigres de Almeirim Oliveirense. Ainda desta ronda, mas adiados para 25 de novembro, Juventude Viana Barcelos e o Sporting Hockey Clube de Braga. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, há cerca de um mês afirmei aqui na Rádio Hertz que o interior do país continuava abandonado e esquecido, que a aposta no interior tinha deixado de ser a prioridade nacional assumida no discurso político a quando dos incêndios do verão de 2017. O Programa Nacional de Investimentos 2030, apresentado pelo Primeiro-Ministro António Costa no passado dia 22 de outubro, veio confirmar essas minhas afirmações. O PNI 2030 apresenta os investimentos em infraestruturas, equipamentos e projetos estratégicos e estruturantes a realizar na próxima década em Portugal continental, através dos orçamentos do Estado e de fundos da União Europeia. São 43 mil milhões de euros com o objetivo de aumentar a competitividade da economia nacional, de contribuir para a coesão territorial e para a redução das assimetrias regionais. Mas será assim? Não me parece. Pelo contrário, o PMI 2030 vem agravar a litoralização do país e a concentração dos investimentos nas áreas metropolitanas. Vejamos, 87% dos investimentos em infraestruturas e em transportes fica no litoral do país, mesmo sem contar com o questionável e avultado investimento na linha de alta velocidade de Lisboa-Porto. Existe um grande desequilíbrio entre litoral e interior. A ausência de investimentos importantes há muitos pratos em várias regiões do norte e do centro do país, onde se inclui a nossa região e o Distrito de Santarém, é uma grande injustiça. Não podemos ignorar a ligação do IC9 à Alma, a construção do troço do IC9 entre Abrantes e Ponte Sor e a nova ponte sobre o Rio Tejo. São obras há muito necessárias e são bem-vindas, mas este programa de investimentos não prevê execução nos próximos 10 anos de duas obras cruciais para o desenvolvimento económico e social do nosso território. A modernização da linha ferroviária do Norte entre Val de Santarém e Entroncamento, que inclui a variante a Santarém. É um investimento unanimemente considerado fundamental, com um custo estimado de aproximadamente 300 milhões de euros, ou seja, cerca de 3% da totalidade da verba existente para a ferrovia. A linha do Norte continuará a ser a única ferrovia de escoamento para o interior de Portugal. São cerca de 900 mil pessoas privadas de um investimento fundamental para uma mais justa coesão territorial e para a melhoria das suas vidas. E o segundo investimento negligenciado é a conclusão do troço do IC3A13 entre Vila Nova da Barquinha e Almeirim, com uma nova ponte na zona da Chamusca. Uma obra também muito importante para Tomar. O descontentamento, a contestação e o repúdio não se fizeram esperar, dos partidos políticos aos deputados, passando pela comunidade intermunicipal da Lesíria do Tejo e vários presidentes de Câmara. Todos têm consciência que os transportes e a mobilidade são fundamentais para o desenvolvimento da região e que a ausência destes investimentos prejudica o nosso território. Tem reflexo na fixação e crescimento de empresas, na criação de emprego, no combate à desertificação e na melhoria da qualidade de vida das populações. Mais uma vez, o interior de Portugal é abandonado e esquecido. Planear e programar investimentos públicos para o médio e longo prazo é decidir sobre o futuro, sobre o legado deixado às próximas gerações. Por isso, deveria haver equilíbrio entre as várias regiões do país na distribuição destas verbas. A nossa região está a ser condenada a um futuro de abandono. Caros ouvintes, ou há força política para reverter esta discriminação de que o Distrito de Santarém e a região foram alvo, ou o PNI 2030 é uma oportunidade perdida para o nosso território e para as nossas gentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.